Universidade Federal de Santa Catarina apresenta Cadeia da Legalidade, a democracia por um fio. Rádio documentário produzido pela aluna Camila Manfredini, como trabalho de conclusão de curso de jornalismo em dezembro de 1999.
Que fala o repórter Esso, testemunho ocular da história.
E atenção, informa o repórter Esso em edição extraordinária. Brasília, urgente. O presidente Jânio Quadros acaba de renunciar ao cargo de primeiro mandatário da nação. Esta informação acaba de ser divulgada pelo jornalista Carlos Castelo Branco, secretário de imprensa da presidência. Forças terríveis se levantam contra mim. Me intrigam, me difamam. Se permanecesse na presidência, não teria a confiança e a tranquilidade ora quebradas. Tais revelações fazem parte da carta do presidente e explodiram como uma bomba dentro do Congresso Nacional.
25 de agosto. Os rádios de todos os brasileiros estavam sintonizados nas comemorações do Dia do Soldado. Brasília, a capital recém-instalada, recebia políticos e militares de diversas regiões em clima de euforia. Nada indicava que nas próximas horas os rumos do país sofreriam uma guinada radical.
O presidente Jânio Quadros participou de todas as solenidades oficiais, sem deixar transparecer as decisões que havia tomado. O Dia do Soldado servia como despedida, depois de 7 meses à frente da presidência da República. Jânio, que havia sido eleito com esmagadora maioria de votos, abandonava o cargo, sem fornecer maiores explicações sobre tão grave decisão.
A renúncia causou um verdadeiro impacto emocional em todos os setores da sociedade, que passaram a acompanhar o desenrolar dos acontecimentos com grande apreensão. A população fazia fila em frente às sedes dos principais jornais brasileiros à espera de informações. As edições extras lançadas às pressas eram rapidamente esgotadas, antes mesmo de chegarem às bancas.
As assembleias legislativas entraram em sessão permanente. As linhas telefônicas, precárias na época, ficaram rapidamente congestionadas. O sentimento era de insegurança e de incerteza sobre os destinos das instituições democráticas. O que estava em jogo era a continuidade do regime.
Afonso Arinos era o ministro do exterior do governo Jânio Quadros. Ele conta que a renúncia pegou os próprios funcionários do Palácio de surpresa.
Eu fui cientificado da renúncia por um telefonema do chefe do cerimonial da Presidência da República, ministro Macedo Soares. E imediatamente me ocorreu a ideia de reunir no Itamaraty aqueles amigos que eu pudesse convocar imediatamente, a fim de que nós prestássemos uma homenagem ao presidente que se retirava. E, felizmente, essa ideia teve sucesso, porque reuniram-se no Itamaraty não apenas meus amigos pessoais, como aqueles diplomatas que estavam, então, no Rio de Janeiro. Havia poucos em Brasília, a mudança da capital era recente, e muitos funcionários. Funcionários desde os mais humildes, os porteiros, os contínuos, os motoristas do Ministério, até aqueles de representação profissional, que se encontravam no Rio de Janeiro. Então, nós abrimos um champanhe em homenagem ao presidente e, como uma espécie de conservadorismo tradicional, oferecendo aos presentes a última recepção do Itamaraty.
Jânio Quadros nunca explicou os reais motivos da sua renúncia, nem ao menos denunciou as chamadas forças ocultas que o estavam impedindo de governar. O que se sabe é que a política externa do seu governo provocou a eclosão da crise.
Jânio Quadros havia sido eleito pelo PDC apoiado pelas forças de direita do país. Nos últimos meses, as atitudes do presidente provocavam desconfiança em seus aliados. Jânio legislava sobre rinhas de galo e até mesmo controlava o uso do biquíni nas praias brasileiras. Para os conservadores, o desequilíbrio de Jânio afetava o equilíbrio do país.
A gota d'água foi o reatamento de relações com a então União Soviética e a República de Cuba. A condecoração do ministro da Indústria da República de Cuba, Ernesto Che Guevara, com a Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito, foi considerada uma afronta pelas Forças Armadas e intensificou a crise. O ministro do Exterior na época, Afonso Arinos, dá detalhes sobre as dificuldades por que passava o governo Jânio.
Então, o presidente tinha uma espécie de contradição entre a expansão da personalidade brasileira no meio internacional e a limitação da sua situação econômico-financeira. Ele tinha que levar avante uma política que não era contraditória, mas que tinha que respeitar essas duas contingências, essas duas imposições. O Brasil estava maduro para a afirmação de uma personalidade internacional, mas estava atravessando uma fase que ele precisava muito dos países com quem tinha relações econômico-financeiras para a manutenção da sua estabilidade financeira interna.
Com a renúncia, os olhos de todo o país estavam voltados para o vice João Goulart. Eleito por uma chapa contrária do presidente, o PTBista Jango contava com o apoio dos trabalhadores e das principais entidades de classe. Para os militares, a ameaça do comunismo estava se aproximando.
Goulart estava do outro lado do mundo, a milhares de quilômetros, quando recebeu a notícia da renúncia de Jânio. Jango visitava a China comunista, buscando uma aproximação do Ocidente com o Oriente.
Sou portador de uma mensagem ao povo chinês, mensagem de amizade do povo brasileiro. Estou certo de estar contribuindo para a maior aproximação dos nossos povos, que podem e devem ser bons amigos.
O jornalista Raul Riff estava acompanhando a comitiva do vice-presidente quando Goulart recebeu a notícia da renúncia. Jango já sentia que teria de enfrentar a oposição das Forças Armadas se quisesse assumir o cargo a que tinha direito.
Ele recebeu a notícia em Singapura, no Hotel Raffles, pela madrugada. Uma agência telegráfica americana telefonou e queria que ele dissesse alguma coisa sobre a renúncia do Jânio Quadros. Renúncia que ele soube naquele momento a notícia, né? E ficou surpreendido. E me recordo, quer dizer, soube depois, que um dos acompanhantes participantes dessa missão, que era o senador Barros de Carvalho, do PTB, e logo disse: "Ô, doutor Jango, vamos abrir uma champanhe para comemorar o futuro presidente." Mas o Jango era um homem muito precavido, né? Um homem muito... Com o pé no chão, né? E disse: "Olha, Barro, você quer tomar champanhe? Não é inconveniente, vamos mandar buscar uma champanhe no bar. Agora, não para comemorar a minha chegada à presidência, mas sim em homenagem ao imprevisível."
E atenção, Porto Alegre, urgente. O governador Leonel Brizola, falando com os jornalistas, afirmou que a situação nacional é muito séria nesse momento, pois com a renúncia do presidente constitucional, impõe-se que o vice-presidente seja empossado de imediato. Para nós, João Goulart já é o presidente de todos os brasileiros, mesmo estando neste momento fora do solo nacional. Entrei em contato com Goulart e lhe solicitei que retornasse imediatamente. Há boatos de que autoridades militares possam estar querendo golpear a Constituição, impedindo o retorno de Jango ao país, concluiu o governador Brizola. Novamente, atenção, Brasília! Parece confirmada a oposição das Forças Armadas à posse do vice-presidente João Goulart. Segundo o despacho da agência France Presse, o ministro da Guerra, Marechal Odílio Denis, afirmou que mesmo que fosse investido, o senhor João Goulart não poderia governar devido à oposição que encontraria. Ainda segundo a France Presse, o ministro teria declarado que o Congresso deve encontrar outra solução.
A forte oposição a João Goulart tinha origem no passado do político. Jango já havia sido derrubado uma vez, durante o governo de Vargas, por conceder um aumento de 100% no salário mínimo dos trabalhadores. Para o general Antônio Carlos Murici, a resistência ao político continuava forte.
E aqueles mais preocupados com o problema de luta que existia no Brasil tomaram uma posição contra a subida de Jango. Embora, pessoalmente, Jango não fosse um homem que nós tivéssemos uma atitude contrária por ele, mas pelos homens que o cercavam e que o estavam levando para um lado de esquerdismo que não era o que nós queríamos. E é preciso prestar atenção, é que nesse momento a guerra revolucionária já instalada no Brasil estava preconizando a conquista pacífica do poder. E era isto que nós queríamos evitar que ocorresse no Brasil. Que o Brasil fosse seguir o caminho da Tchecoslováquia.
No próximo bloco, você acompanha como o governador gaúcho Leonel Brizola começou a organizar a resistência.